Já percebi que surpreendemos muita gente e se calhar uma das ideias era essa mesmo. Nós temos habituado o país a que as escolhas são feitas até com maior confidência, com muito sigilo, e foi isso que aconteceu mais uma vez.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Sebastião Bugalho, tantas vezes comentador neste podcast, acaba por ser a grande surpresa das europeias de 9 de junho. Nada menos que cabeça de lista pelo partido que está no poder. É uma escolha ousada, uma jogada de risco, que, dando certo, será uma grande vitória para o candidato e para Luís Montenegro. Mas esta campanha para a AD começa mal, porque começa com mais um equívoco, deixando de fora quem estava convencido que avançaria como número 1. O experiente autarca do Porto, Rui Moreira, desistiu de ir para a Europa. No PS também houve surpresa. Menor, é um facto, mas Marta Temido, que estaria a fazer caminho para a autarquia lisboeta, acabará por voar para Bruxelas, precedendo Francisco Assis no check-in eleitoral, ele que já tinha sido cabeça de lista por duas vezes. Há também Coutrinho Figueiredo pela IEL, Catarina Martins pelo Bloco, Francisco Paupério pelo Livre e Tânger Correia pelo Chega. Nas europeias, joga-se muito da política nacional, que viverá mais um verão quente, pré-anunciando, quem sabe, mais uma crise política no outono. Neste episódio, conversamos com David Diniz, diretor adjunto do Expresso.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva David Diniz, surpresa à direita e à esquerda, um comentador que vira cabeça de lista e uma candidata autárquica que vai a caminho de Bruxelas. A maior surpresa, ainda assim, Sebastião Bugalho.
Bem, podes dizê-lo, surpresa até para nós, que trabalhávamos de perto com o Sebastião Bugalho. Ele era, como sabes, comentador na SIC, até aqui, também comentador no Expresso, e sim, apanhou-nos a todos de surpresa, bem até à última hora. Dito isto, é importante referir que Luís Montenegro, apostando num jovem, Sebastião Bugalho tem 28 anos, que sim, é verdade, tem presença televisiva constante nos últimos anos, pode-se dizer assim, ainda antes da SIC na CNN, mas a verdade é que Luís Montenegro, escolhendo Sebastião Bugalho em detrimento do nome que muito se falava, que é do atual Presidente da Câmara do Porto, arrisca muito, para não dizer, arrisca tudo nestas eleições europeias. É uma jogada de muitíssimo risco, não só pela relativa inexperiência política de Sebastião Bugalho. Uma coisa é, evidentemente, ser analista, ou comentador, ou jornalista, foi o que ele foi. Outra coisa é ser uma personalidade de primeiríssima água, no sentido de topo de lista, de um dos principais partidos portugueses. E aparecer assim, de supetão, numa candidatura, para mais contra alguém que tem forte experiência política, como Marta Temido, é evidentemente uma jogada de risco. Eu quero frisar este ponto. Eu acho que quem arrisca não é o candidato que aceita ir nas listas. Quem arrisca é o Primeiro-Ministro, que convida Sebastião Bugalho para ser o seu número um às eleições europeias. Se correr bem, é evidentemente uma vitória surpreendente para Luís Montenegro. Se correr mal, será uma derrota que vai cair na fatura do atual Primeiro-Ministro.
Já lá vamos a essa fatura que as europeias podem trazer para quase todos os partidos, obviamente, mas ainda nesta candidatura, Rui Moreira acabou por ser a cara de mais um equívoco na AD. Ele foi convidado, dado como certo que iria ser candidato, só que parece que tardaram-lhe a explicar que iria em segundo lugar atrás de um jovem comentador.
Isso é aquela parte da história que eu acho que ainda vai ter que ser muito bem contada, porque eu consigo perceber, numa lógica de política de telespetáculo, mediática, que se convida um comentador televisivo para ser cabeça de lista. Não seria a primeira vez, provavelmente não será a última, e até aí eu consigo perceber. Lá está, estamos a falar de uma tentativa, claramente, de renovação das listas políticas. Sebastião Bugalho é evidentemente muito combativo, é inteligente, nenhuma dúvida sobre isso, e é bem visto por algumas alas da direita e, portanto, poderá perceber-se o que é que estava na cabeça de Luís Montenegro. O que não se consegue perceber é como é que Luís Montenegro tem isto na cabeça e alimenta no próprio Rui Moreira, e percebe-se isso até ao comentário do Autarca do Porto na CNN na noite anterior às escolhas decisivas, alimentar, dizia eu, em Rui Moreira a ideia de que ele possa ser o cabeça de lista da AD até ao final, sendo depois substituído por alguém que, evidentemente, não está nem de perto nem de longe no patamar de experiência política e de visibilidade e de conhecimento do grande público que Rui Moreira terá. Daí que eu diga, e volto a repeti-lo, aposta de enorme risco. Veremos como corre.
Do lado do Partido Socialista, Assis foi duas vezes cabeça de lista pelo PS, primeiro com Seguro, depois com Costa, e acaba desta vez relegado para o segundo lugar. Consegues perceber a lógica que está aqui por trás disto?
Francisco Assis tem enorme experiência no palco europeu, e não é só experiência, tem conhecimento de causa, lá está, tem muitas leituras, muita experiência prática no próprio Parlamento Europeu, contactos, conhece aquela realidade. A questão é se o Partido Socialista apresentasse Francisco Assis, tinha um nome reconhecido, mas porventura alguém que nos grandes palcos não seria uma surpresa, não seria uma renovação. Há aqui, evidentemente, uma divisão. É que Marta Temido não é conhecida pela sua experiência política europeia, ou sequer por percebermos quais são as suas posições em termos de política europeia. Por outro lado, é bom lembrar que pouco tempo antes de o governo de António Costa ter acabado, cerca de um ano antes, chegou a ser feita uma sondagem colocando vários nomes destacados do Partido Socialista como quais seriam os mais interessantes para substituir António Costa. E eu lembro-me que nessa sondagem que foi publicada pelo Correio da Manhã, entre Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, vários nomes que ali eram colocados, aquele que aparecia, com surpresa talvez para alguns, como mais destacada, mais popular, era precisamente o de Marta Temido.
Ela chegou a ser, portanto, a ministra mais popular do governo de António Costa, quando lá estava.
Ela passou...
Mas vivemos o tempo da pandemia, não é?
Mais de dois anos de pandemia, e com não só enorme visibilidade, mas com, pode dizer-se assim, sucesso na saída da pandemia, portanto com evidente conturbação durante todo aquele período, ela acaba como uma pessoa com bom reconhecimento público. Mas talvez mais importante do que isso é sublinhar que Marta Temido tem enorme visibilidade. Ou seja, não haverá ninguém no país, de sul a norte, que não saiba quem é Marta Temido. E nesse particular, é evidente, o PS leva maior vantagem na grelha de partida para estas europeias do que a AD, porque por mais que Sebastião Bugalho seja um comentador conhecido, evidentemente será muito menos reconhecido imediatamente do que Marta Temido, e estamos a falar de uma campanha curta. Poucas semanas até ao dia das eleições.
David, o facto de só poderem estar os cabeças de lista dos partidos com assento parlamentar nos debates que se vão realizar na televisão, e havendo pouco tempo, a televisão será muito importante, retira da equação quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, deixando nos debates Sebastião Bugalho como o único representante da direita. Isso pode beneficiar esta candidatura?
Pode ajudar, sendo certo que, em particular, o candidato da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, que de resto esta noite de segunda-feira esteve na SIC Notícias a dar uma entrevista, fará seguramente uma campanha exaustiva durante as semanas que restam, e com garantia de visibilidade televisiva, nenhuma dúvida sobre isso. Estamos a falar, uma vez mais, de alguém com reconhecimento público. João Coutinho Figueiredo foi líder líder da IEL durante o período decisivo da afirmação do partido.
Desse ponto de vista, deixa-me só fazer um parênteses, o candidato menos conhecido será o candidato do Chega, não é? Tanger Correia.
O embaixador Tanger Correia é uma escolha curiosa de André Ventura. Porque não é um jovem, André Ventura, sabemos, gosta de puxar pelos mais novos no partido, ele aliás costuma encabeçar ele próprio as listas do Chega, não dá para ir a todas ao mesmo tempo e portanto tinha que delegar, mas a escolha de Tanger Correia parece que isso há, havia alguém que entregou o Chega, que colocou o Chega no panorama europeu, filiando num dos partidos, aliás no mais extremado dos partidos de direita radical da Europa. Talvez aqui exista uma espécie de compensação, um agradecimento de André Ventura a alguém que evidentemente conhece, sim, os dossiês europeus, os dossiês de política internacional e que saberá do que fala. Mas Tanger Correia é realmente um dos mais radicais. Ele, aliás, tem posições públicas conhecidas defendendo a Rússia de Putin no início da intervenção ucraniana, ou se quiseres, pelo menos não defendendo a posição ucraniana nesse contexto. Portanto, Tanger Correia representa algum risco para André Ventura neste contexto, contradizendo posições do próprio Ventura ao longo dos últimos dois anos. Dito isto, é vice-presidente, tem influência junto de Ventura, lá está no palco europeu sobretudo, e André Ventura, tudo leva a crer, acabará por fazer a compensação da ausência de Tanger Correia nos debates, aparecendo ele próprio, mais vezes provavelmente do que o próprio Tanger Correia na campanha eleitoral. O Chega ainda é à imagem de André Ventura, tudo indica, assim continuará a ser. A grande questão é até onde consegue subir o Chega nestas eleições europeias, sendo certo que evidentemente, face às de há 5 anos, subirá bastante.
Finalmente, para fecharmos a nossa conversa, é certo que se joga nestas europeias mais política nacional, já a pensar na aprovação ou não do Orçamento de Estado do próximo ano, do que propriamente o projeto europeu de Portugal.
Sem dúvida, são eleições europeias muitíssimo importantes pelo momento particular em que aparecem, muito pouco tempo depois de eleições legislativas, muito divididas essas legislativas, uma muito escassa maioria relativa da AD a formar governo e talvez aí se encontra justificação para uma aposta de tanto risco de Luís Montenegro. Vamos só lembrar o ponto de partida. Há 5 anos, o PSD, na altura comandado por Rui Rio, teve um resultado histórico negativo de cerca de 21% dos votos nas eleições europeias. 21% é um ponto de partida tão baixo que Luís Montenegro não pode arriscar sequer ficar perto. E o PS, nessa altura, venceu com pouco mais de 30% dos votos. O Partido Socialista, se vencer, ultrapassa uma fasquia importantíssima nestas eleições europeias, ganha margem de manobra para o jogo político que seguirá até o Orçamento de Estado. A AD, se vencer, por outro lado, coloca obviamente o PS numa situação desconfortável, com menos margem de manobra política, porque evidentemente ninguém quer ir para eleições antecipadas, tão perto das que agora se realizaram, numa posição de desvantagem. E, portanto, este é o ponto de partida para, provavelmente, as eleições europeias mais arriscadas das últimas décadas.
Concertos para todos os gostos e géneros em torno do 50º aniversário do 25 de Abril. Saiba o que pode ver nos palcos de todo o país na página da Blitz em expresso.pt. E já que lá está, saiba que até quinta-feira a Blitz publica também uma lista de 50 canções que abriram caminho à liberdade conquistada há 50 anos. Rumo ao 50º aniversário do 25 de Abril, a Blitz ainda publica uma lista de 50 canções de protesto e intervenção nascidas após a Revolução dos Cravos, um percurso que se inicia logo em 74 e se estende até aos dias de hoje. E não se esqueça de ouvir o podcast Retratos de Abril, o mais recente é o de Maria Antónia Paula, uma mulher de liberdade que lutou pelo direito ao aborto e continua a lutar pelos direitos das mulheres portuguesas. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, distinguido com 5 prémios, incluindo o de melhor Private Banking em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2024. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribui. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.